O que é a teologia da prosperidade? Este estudo analisa as origens, os mecanismos e a incompatibilidade teológica da teologia da prosperidade com o cristianismo bíblico, utilizando o rigor da exegese e da hermenêutica para demonstrar como essa doutrina se desvia do Evangelho de Cristo. Definição e o Evangelho da Barganha. O que é a teologia da prosperidade? Também conhecida como o Evangelho da Saúde e Riqueza, é a crença de que a bênção financeira e o bem-estar físico são direitos contratuais de todo cristão fiel. Segundo esta visão, a pobreza e a doença são sinais de falta de fé ou de pecado. Exegese do erro, a distorção de João 10:10. O texto: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Análise exegética. No grego, a palavra para vida é zoe, vida espiritual, a vida de Deus no homem, não bios, recursos biológicos ou materiais. A falha hermenêutica. A teologia da prosperidade interpreta abundância como o acúmulo de bens materiais. No entanto, o contexto de João 10 trata de Jesus como o bom pastor que protege suas ovelhas da perdição espiritual, não de um consultor financeiro prometendo lucro. As raízes no movimento Novo Pensamento. A teologia da prosperidade não é uma evolução do pensamento cristão, mas uma adaptação de conceitos metafísicos e esotéricos do século XIX. 1. A influência de E.W. Kenyon e Kenneth Hagin. Kenyon absorveu ideias do Novo Pensamento, New Thought, que pregava que a mente pode controlar a matéria. Isso foi cristianizado ao substituir o poder da mente pelo poder da fé, transformando a fé em uma força utilitária para obter o que se deseja. Paralelos com religiões metafísicas. Assim como na Seicho-no-Ii ou na ciência cristã, a teologia da prosperidade foca na negação da escassez. Se você professa a falta, você a atrai. Se você semeia, geralmente dinheiro, você obriga o universo ou Deus a retribuir. Isso transforma a fé em uma lei de causa e efeito impessoal, similar ao karma, e não em um relacionamento de submissão a um Deus soberano. A hermenêutica do sacrifício versus o investimento. O dízimo como bilhete de loteria. Nas igrejas neopentecostais, a prática do dízimo e das ofertas é frequentemente ensinada sob a ótica da lei da reciprocidade. A distorção de Malaquias 3:10. O texto é usado para prometer enriquecimento individual, ignorando que o contexto original era uma repreensão aos sacerdotes de Israel e uma promessa de sustento para a nação teocrática sob a antiga aliança. Hermenêutica bíblica. No Novo Testamento, a contribuição é baseada na generosidade e na alegria, 2 Coríntios 9:7, não na expectativa de um retorno financeiro multiplicado. Deus não é um banco de investimentos. O contraste com o Evangelho da Cruz, a doutrina dos pequenos deuses. Muitos pregadores da prosperidade afirmam que o homem, ao nascer de novo, recupera o status de Deus na Terra, podendo decretar sua própria realidade. Isso nega a distorção ontológica entre o Criador e a criatura. O exemplo dos apóstolos e de Cristo. Exegese de 2 Coríntios 8:9. Sendo rico, por amor de vós se fez pobre. A teologia da prosperidade diz que Jesus se fez pobre para que fôssemos ricos financeiramente. Contudo, o contexto deixa claro que a riqueza que recebemos é a salvação e a herança espiritual. A realidade apostólica. Se a prosperidade fosse o sinal de aprovação divina, Paulo seria o maior fracassado da Bíblia, pois sofreu fome, naufrágios e privações. 1 Coríntios 4:11 e 12. O Evangelho bíblico foca no contentamento. Filipenses 4:11 e 12. Não na cobiça disfarçada de piedade. Conclusão. Um Evangelho antropocêntrico. A teologia da prosperidade carece de base bíblica por três razões fundamentais. Muda o foco do céu para a terra. O Evangelho foca na eternidade. A prosperidade foca no aqui e agora. Transforma Deus num servo. O homem passa a dar ordens a Deus. Eu determino, eu exijo, invertendo a ordem bíblica da oração. Explora os necessitados. Cria um sistema onde a culpa pela pobreza recai sobre a vítima, falta de fé, enquanto enriquece uma elite de pregadores. Veredito. A teologia da prosperidade é uma forma de idolatria a mamom, dinheiro, revestida de terminologia cristã. Ela é incompatível com o ensinamento de Jesus, que nos alertou: não podeis servir a Deus e a mamom. Mateus 6:24.